Começa agora. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Meus amigos, muito bom dia. Central Manhã, juntamente com você, nesse encontro que nós temos todas as manhãs. Nós aqui, vocês aí acompanhando de perto o resumo das principais informações e ainda podendo colaborar conosco, né? Mandando as informações do que acontece mais próximo de você para que a gente estabeleça essa relação de proximidade cada vez maior todos os dias. Jalber Pereira, bom dia. Vamos aos destaques do Central Manhã de hoje.
Bom dia, Alberto. Bom dia a você. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, Maranhão registrou quase 4 mil afastamentos de trabalhadores por causa de transtornos mentais em 2024.
Nós vamos trazer dados assustadores sobre esse assunto e eu quero que você preste bastante atenção. Vamos falar também sobre os riscos do uso excessivo de telas em crianças, por parte das crianças e adolescentes.
E governo anuncia a intensificação das obras de melhorias da MA-014.
A posse de Gleice Hoffmann e Alexandre Padilha, o nome da mulher, Gleice Hoffmann e Alexandre Padilha, foram muito prestigiadas lá em Brasília e nós vamos trazer as análises do porquê.
Também vamos falar a respeito da guerra da Ucrânia, que continua, e a Ucrânia ataca Moscou em maior ofensiva com drones durante toda a guerra.
Temos novidades também na tecnologia. Nós já falamos aqui outras vezes a respeito do hidrogênio verde, já falamos do crédito carbono, já falamos de a inteligência artificial. Mas agora tem uma outra novidade que promete revolucionar. É a computação quântica. Vamos saber um pouquinho sobre isso, esses e outros assuntos a partir de agora, porque está só começando.
O Central Manhã desta terça-feira, hoje são 11 de março de 2025, e você é o nosso convidado.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
Central Manhã, já aqui na sua tela. Muito obrigado a vocês aí nos estabelecimentos comerciais, aí na sua residência, onde quer que você esteja acompanhando, na sua emissora de televisão. E você também que está acompanhando pela sua emissora de rádio preferida, aquela que você sintoniza todos os dias para se manter bem informado. Está aqui Humberto Fernandes e Jalber Pereira, juntamente com a nossa grande equipe de colaboradores para trazer as informações que você precisa ter todos os dias.
E por falar em colaborador, Humberto, aproveitar para mandar aqui o nosso abraço à repórter e apresentadora Daniela Bandeira, que encontrei ontem com ela, disse que acompanha sempre aqui o Central Manhã, gosta muito aqui do programa, é sempre um prazer muito grande tê-la aqui conosco, ela que é uma das grandes apresentadoras, uma das grandes jornalistas que o estado do Maranhão possui no presente momento.
Um abraço também ao Severino de Aracaju. Exatamente. Hoje tem informações lá da região, isso, de Itaipava, né? Vamos trazer essas e outras informações para vocês daqui a pouquinho. Mas Jalber Pereira, tem também a intensificação, daqui a pouquinho vamos falar sobre a recuperação da MA-014. Isso,
interior do
estado. Tem repercutido bastante nas redes sociais, também da construção dessa travessia que está acontecendo. Teve um morador que gravou um vídeo lá na região e nós vamos trazer esse vídeo do morador mostrando como é que está ficando essa travessia entre a cidade de Anajatuba e São João Batista, passando pelo rio Mearim, né? Essa interligação é importantíssima. Tem muita gente dizendo isso, olha, na hora que essa estrada abrir aqui vai reduzir muito a quantidade de gente andando de ferry boat, né? Mas eu acho que tem público para os dois, porque tem também muita gente sendo obrigada a andar só de ferry boat.
São duas vias importantes que o governo está construindo. Essa via Anajatuba até
São João Batista,
o que se sabe que ela vai inaugurar inaugurar ainda este ano, em 2025. No primeiro momento, vai funcionar com a ajuda de uma balsa, mas até que a ponte que ligue os dois municípios seja concluída. Mas a estimativa, principalmente do governo, é que até o início de 2026 já tenhamos aí um trajeto totalmente por terra naquela região. E o outro trajeto que liga ali a barragem da Maria Rita saindo pelo ferry boat. Ou seja, as pessoas que moram naquela região de São Bento, Matinha, vão poder ter duas, ou aliás, três opções. Aquela opção que a pessoa vai sair até Miranda do Norte, essa opção de sair por Anajatuba e também a opção de sair via barragem Maria Rita para sair no ferry boat. Então, a região da Baixada, as pessoas que moram na Baixada e litoral ocidental maranhense, o que não vai faltar são opções para seguir até a capital maranhense.
Vão sair do isolamento. Exatamente. Em algumas regiões com essa dificuldade de acesso. Mas eu quero mudar de assunto, já trazendo aqui a nossa pauta. É um dado que é assustador, é alarmante, e nós precisamos prestar bastante atenção sobre ele. Em 2024, o Maranhão registrou nada mais e nada menos do que 3.997 afastamentos de trabalhadores por causa de transtornos mentais como ansiedade e depressão. É o que revelam os dados exclusivos aí do Ministério da Previdência Social sobre afastamento no trabalho no Brasil. Além desse problema da depressão, da ansiedade, né, nós temos também o transtorno bipolar. Em todo o Brasil, houve 472.328 licenças médicas concedidas em 2024, na comparação com o ano anterior. Essas concessões representam aí um aumento de 68%. O que eu quero destacar aqui, que esses dados são apenas uma amostra do que está acontecendo no Brasil inteiro. Os números são bem maiores. Os números, a quantidade de casos de concessão, de permissão que você dá para os funcionários, que as empresas dão para os funcionários por causa de problemas como ansiedade, depressão, estresse e outros problemas, como esse transtorno bipolar, é muito maior do que revela aí o Ministério da Previdência Social. Os especialistas também explicam que as mulheres são a maioria, né, por fatores sociais. A sobrecarga de trabalho, a menor remuneração, a responsabilidade do cuidado familiar, que é a mulher se sente mais dedicada, é mais cuidadosa, é mais preocupada com os problemas domésticos e também a violência doméstica, que tem se acentuado significativamente, pelo menos tem se revelado mais a respeito desse assunto. Então, com as atualizações, o Ministério do Trabalho passa a fiscalizar os riscos psicossociais no processo de gestão de segurança do trabalho, que pode, inclusive, acarretar em multa para as empresas, caso sejam identificadas questões. Como? É importante que as empresas estejam atentas, e aí eu estava falando agora, me dirigindo aos estabelecimentos comerciais que estão, aos responsáveis pelos estabelecimentos comerciais que nos dão a permissão da sua audiência, o prestígio da sua audiência, que preste atenção. Metas excessivas é um dos pontos. Muitas vezes você dá o patrão passa aquelas metas que é impossível do funcionário, do trabalhador cumprir aquela meta. É no sentido de dar aquela pressão psicológica, forçar para que ele dê o máximo de si, muitas vezes com metas que são impossíveis, que são impraticáveis. Jornadas extensas. Cidadão que chega de manhã cedo, 7 horas da manhã, vai sair 10 horas da noite do trabalho, muitas vezes sem ter aqueles intervalos ou então atividades diversificadas, onde ele possa sair, dar uma passeadinha, ver, contactar com outras pessoas, interagir com outras pessoas, ter aqueles espaços onde ele pode dar uma aliviada na mente, não ficar na frente de uma tela de um computador muitas vezes ou atendendo pessoas chatas o dia inteiro durante muito tempo. A ausência de suporte, olha, eu preciso de determinado apoio aqui, não encontro, ó, te vira. Isso que acontece, assédio moral, que é um outro problema sério, conflitos interpessoais, falta de autonomia no trabalho e condições precárias de trabalho. Tudo isso passa a ser fiscalizado com muito mais rigor no ambiente do trabalho e é importante que as empresas estejam conscientes disso. Demorou, mas nós vamos trazer o João Carvalho?
Pois é, deu uma atitude que demorou. Todo mundo sabe como é que acontece. Eu cheguei a trabalhar no comércio de São Luís e saí justamente por causa disso.
Pressão.
Pressão, uma meta. Na época eu vendia tecido e era obrigado uma meta de 20 mil reais, onde na maioria das vezes os clientes chegavam para comprar mercadoria e não tinha. Ou seja, ainda dizer assim, vende o que tem. Ou seja, não dá muitas das vezes os empresários...
As condições para você, entendeu? Exercer a sua...
E começa a tentar tirar na pressão. Então, demorou. Acredito que o Ministério do Trabalho deveria ter essa ação muito mais afetiva há muito tempo. Não tenho dúvida que todos esses fatores são fruto, na maioria das vezes, de cargas excessivas e, principalmente, condições do trabalho. Então, é preciso realmente fazer essa fiscalização, porque, caso contrário, terá um problema psicológico muito grande no futuro e que pode também ocasionar gastos, principalmente para a previdência social. Uhum. Porque uma pessoa que fica debilitada do trabalho, vai por quê? Vai ficar encostada e vai ter que receber do governo.
É importante também a gente deixar claro a respeito desse assunto, Jalbe Pereira, que às vezes o local de trabalho, quando a pessoa é bem acolhida, quando a pessoa se sente valorizada, se sente prestigiada, ele produz muito mais. Sim. Ele tem uma desenvoltura muito maior. E os problemas, muitas vezes os problemas familiares, ele encontra entre os colegas de trabalho, entre as pessoas, uma segunda família, que lhe dar o apoio, que ali às vezes serve até para você sair um pouquinho daquele ambiente tenso, dos problemas familiares, e vai estar convivendo com outras pessoas, podendo conversar com outras pessoas, e ele encontra no ambiente de trabalho um local mais aprazível, um local onde se sente melhor, se sente mais à vontade e acaba produzindo mais por ser mais valorizados e por se sentir melhor. É importante que haja essa conscientização por parte das pessoas, dos colegas de trabalho e principalmente da classe patronal. Mas nós vamos trazer um outro assunto que eu gostaria de ter a sua participação também, de que você prestasse bastante atenção e que a gente não deixasse esse assunto sair da pauta, para que a gente possa falar sempre sobre riscos. Os riscos do uso excessivo de tela. Muita gente já acorda na frente de um celular, vendo o TikTok, passando aquelas monte de coisa infinita que não vai acabar nunca, acaba a sua vida, acaba a sua saúde, acaba tudo, mas não vai acabar coisa para você olhar. Então estabeleça as metas na sua vida, os seus ideais, os seus objetivos, lute por ele. E esqueça esse negócio de ficar 24 horas por dia na tela de um celular, na tela de uma televisão, na tela de um computador. O repórter João Carvalho tem uma matéria sobre esse assunto.
Nesta sala de aula, a distração não é bem-vinda. E é para ser assim em toda e qualquer turma. Sem o uso de celulares, fica até mais fácil conseguir isso. A proibição do uso de telas com acesso à internet é obrigatória em todo o Brasil, por força da Lei Federal 15.100 de 2025. Ela é válida para a educação infantil e os ensinos fundamental e médio. Um levantamento feito pelo Ministério da Educação mostrou que a presença dos dispositivos eletrônicos nas escolas estava provocando um impacto negativo no aprendizado. Em situações mais graves, estava afetando a saúde mental de crianças e adolescentes. Até por isso, a lei surge como meio que ultrapassa a barreira da proibição. É uma forma de preservar bons hábitos no ambiente escolar.
Nós somos a favor da tecnologia, mas com fins pedagógicos. Então, aquele TikTok, aquele WhatsApp que ficava durante a aula, ele não é mais permitido. E a gente já sente uma melhora significativa nas relações interpessoais. A gente percebe que os alunos estão mais atenciosos, mais interessados e, inclusive, motivados.
Por se tratar de uma legislação recente, algumas escolas ainda estão se ajustando. Outras, que já proibiam o uso de celulares antes mesmo da lei, já conseguem ter planos pedagógicos mais definidos. Caso da escola onde o Bruno é diretor.
Agora, com a proibição, você acaba empurrando, digamos assim, forçando um pouquinho esse convívio que acaba sendo importante. Então você tem relatos, por exemplo, de alunos que falam: nossa, eu não sabia tanto da vida do meu amigo, tanto da vida da minha amiga. Por quê? Porque estava no celular quando era para estar conversando, que era para estar interagindo, que era para estar construindo o repertório. Então o impacto está sendo muito positivo no sentido de descomprimir também.
Nesta outra escola, o trabalho de conscientização e reeducação das crianças tem sido diário. Não só com eles, mas com os pais também.
Alguns pais estão imparciais, né, em relação a essa questão. Então, assim, na medida do possível, a gente tenta conscientizar as famílias para o não trazer o aparelho, né? E aí fica, como falei, na imparcialidade. Mas, na medida do possível, vamos, a gente está tentando, está reduzindo.
Em se tratando de pais, a Carolina, mãe do pequeno Bento de 3 anos de idade, tenta tirar ao máximo o foco do filho de equipamentos eletrônicos. Brincar com ele é uma das maneiras de fazer o filho esquecer o aparelho celular, algo que ela espera que seja feito também na escola.
A escola está em consonância hoje com o que a gente usa dentro de casa, né? Com os dizeres que a gente usa dentro de casa. Atividades lúdicas, tudo muito, muito real, muito presente, para que distancie, né, o máximo que a gente pode do uso de telas.
O propósito da lei sobre o uso de celulares e eletrônicos similares nas escolas não é simplesmente proibir por proibir. Estudos mostram que, quanto menor o contato das crianças com as telas, maiores as possibilidades de habilidades positivas, como a concentração, o controle emocional e a interação com os colegas.
Perfeita a matéria mostrando aí. E aí tem muitos pais que ainda não têm consciência a respeito desse assunto e fica dizendo: como é que eu vou falar com meu filho se eu não levar o celular para ele, se ele não levar o celular para a escola? Olha, a escola pode ter um aparelho celular, um WhatsApp, né, com um aparelho celular que, quando tiver algum problema na escola, se você quiser falar com seu filho, você liga para o celular da escola, a escola leva o celular, a diretora, a coordenadora lá, leva o celular até o seu filho e você fala com ele. Se ele quiser falar com você, tiver uma emergência e precisar falar com você, usa o celular da escola para falar com o pai. Diz: olha, está tendo um problema aqui com seu filho, precisa da sua ajuda aqui conosco. Por favor, dirija-se ao estabelecimento de ensino do seu filho. A escola vai entrar em contato com você. Agora, colocar um bando de marmanjo sentado na cadeira, a professora dando aula e ele olhando o TikTok, ele vai ser o que no futuro? Ele vai aprender o que na vida? Né, Jovem? Ele tem algumas verdades que precisam ser ditas, né? Na escola não é lugar de celular, não é lugar de Instagram, de TikTok, de Kawaii, de qualquer outro tipo de coisa. É lugar de você prestar atenção na aula. E não é, e se você fica fazendo isso, você está atrapalhando os outros também, né? Criando problemas para os outros. Evite ser o problema na sua escola. Ó, essa legislação ainda é muito nova, ainda tem alguns projetos ainda que estão tramitando no Congresso Nacional a respeito desse assunto. Mas é preciso que pais e professores responsáveis, diretores de escolas, encontrem um bom senso imediato. Estabeleça uma relação ali, tome as decisões imediatamente antes que Congresso Nacional ou qualquer legislador possa estabelecer essas regras para você. É importante que use o bom senso de ambas as partes e encontre um denominador comum. Concorda comigo, Jalber Pereira, ou você discorda?
Não, corretíssimo. Eu digo que se observa, Humberto, que muitas das vezes os pais, eles querem se livrar dos filhos e acabam colocando equipamentos eletrônicos na mão deles, onde deveriam chamar. Quantas vezes você vê hoje uma criança, em vez de pegar o livro, onde trouxemos uma professora que trouxe uma experiência gratificante da própria filha e colocou na literatura. Então, isso é que os pais precisam fazer. Primeiro, incentivar os filhos, fiscalizar, saber se não tem dever para fazer da escola para o dia seguinte, do final de semana, enfim, do que simplesmente colocar um aparelho eletrônico como se quisesse livrar, como se o filho fosse um problema e os pais quisessem se livrar deles.
E o celular seja a solução.
Exatamente.
A consequência, o educador.
Pois é, e a consequência disso a gente já sabe, ansiedade, depressão no futuro, enfim, é preciso que os pais, hoje que se dizem tão modernos, possam realmente ter uma nova visão de educar seus filhos.
Boa. Vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, a gente volta com outros assuntos para vocês. Segurei.
Estamos apresentando Central Manhã.